Boa noite. Vamos orar nessa noite gloriosa. Eu já quero falar a respeito de um assunto que eu acho muito bom e muito interessante, que as pessoas têm muita dúvida em relação a se perder a salvação. A salvação se perde. Eu vou mostrar hoje na palavra. Por que que é importante você saber que salvação se perde? Porque você precisa entender que o diabo sempre vai tentar comprometer a sua eternidade. E quais são as estratégias que ele vai usar para que você perca a tua salvação? Ele vai atacar em duas frentes: por meio da religião e por meio do pecado. Então, quando você começa a entender todo o processo, todo o plano maravilhoso de Deus, que Ele é por nós, Deus amou você e a mim com tal intensidade que Ele sacrificou o próprio Filho por você e por mim. Então nós temos que entender que tudo nessa vida passa, tudo passa. Nós estamos passando. Mas você pode fazer o seu dia ser cada vez muito mais fortalecido em Deus. Você não tem que passar o seu dia triste, cabisbaixo, derrotado, fracassado. A Bíblia diz que Deus criou cada dia para que nos alegrássemos nele. Então, quando você começa a enxergar as coisas como Deus enxerga, sua vida muda. É impossível não mudar. E Deus, Ele quer que você continue na terra, tanto quanto eu. Porque todos nós somos ministros do Evangelho. Todos nós testemunhamos. Todos nós testemunhamos. Nós anunciamos a cada dia para o outro que não conhece a salvação, por meio da nossa própria vida, que ele precisa nascer de novo. Então, nessa noite, eu quero te encorajar a se apaixonar cada vez mais pela palavra de Deus, a entender que a Bíblia, ela tem respostas maravilhosas para nós. E o fato de nós estarmos lendo que salvação se perde não é para trazer medo ao teu coração, não. É para você ficar atento às ciladas de Satanás. Você não trocar a tua eternidade por aquilo que é passageiro. É você amadurecer. A edificação é de extremo valor para nós. Você precisa compreender que você precisa ser edificado, edificada. Porque quando você é edificado na sua fé, você vai descobrir que os ventos contrários vão vir, vão balançá-lo, aí você não vai cair. Porque aquele que está atrás de você e de mim é Satanás, ele sempre vai estar atrás de nós. Ele não vai parar. Porque o que ele quer de você e de mim? Ele quer apagar, roubar de você a palavra. O diabo veio matar, roubar e destruir. Então ele quer roubar o que de mim? A palavra. Porque a palavra alimenta a minha fé. E como que eu venço o mundo? Por meio da minha fé. Então existe um plano perfeito para você. Um plano maravilhoso. E você tem que entender que esse plano, ele continua. E que você pode, todo dia, de propósito, entrar lá no seu quarto, erguer as tuas mãos e começar a adorar a Deus. Começar a dizer para Ele quem Ele é para você. E eu te garanto que tudo vai mudar. Porque eu tenho feito isso ao longo da minha caminhada. E eu digo para vocês, as dificuldades vêm, sim, sempre vão chegar. Mas você vai saltando as muralhas. Porque você é como aquela história do sapinho surdo, que todo mundo torcia para ele perder. Era uma corrida e a arquibancada toda jogava coisas e falava que ele era um fracassado. Só que no meio da corrida muitos ficaram para trás. Só o sapinho surdo continuava no mesmo ritmo, porque descobriram no final que ele era surdo. Ele não ouvia as coisas contrárias. Então seja como um sapinho surdo neste mundo. Não ouça a voz de Satanás. Não deixe ele falar para você aquilo que você tem que saber na palavra, que você já é uma vencedora, um vencedor. Quero falar uma coisa bem prática para você entender. Quando Deus deu a lei para o homem, eu vou comparar a lei com a graça para você compreender. Quando Deus deu a lei para o homem, Deus estava de fora do homem. Ele dizia para o homem, olha, você tem que ser santo. Ele deu uma lei para o homem e dizia, você tem que andar em santidade. Só que o homem, na sua própria força, não conseguia. Porque ele tinha uma natureza morta, caída. Na graça, Deus entrou dentro do homem. E na força dele, nós andamos em santidade. Dentro de nós, Deus entrou dentro de você e de mim. E aqui dentro ele diz, agora você pode andar em santidade, na minha força. É por isso que tentar ganhar o céu pelos seus méritos, por aquilo que você faz, você nunca vai conseguir. Isso é lei, não funciona, porque é tudo de graça. Então nessa noite, pensa as coisas maravilhosas que Deus quer lhe dar. Pensa que você não tem que ficar dependendo de pessoas ou de coisas. Que toda a tua dependência está nele. E ele sempre fará infinitamente mais. Você não pode colocar sobre pessoas ou coisas a responsabilidade da sua felicidade. Porque ninguém vai conseguir. Agora eu garanto para você, se todo dia você entrar naquele lugar secreto com o seu Pai Celestial, a sua vida muda. Todo dia. Você tem prazer em ler a palavra, conhecer a palavra. Então nessa noite vamos agradecer a Ele, porque Ele é fiel. Porque não pense que não é na sua força, é na força dEle. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa, você já é vencedor. Mas como que eu sou vencedora? Como que eu consigo vencer? Tem uma palavrinha muito importante chamada humildade. Eu vou ter o tanto de Deus, o tanto que eu for humilde no meu coração. Por quê? Porque a humildade faz com que eu tenha mais de Deus e menos de mim. Menos de mim. Então vamos começar a olhar as coisas de uma outra maneira. Vamos enxergar como Deus te enxerga. Deus enxerga a mim e a você derrotados, derrotadas? Não. Deus tem um plano fantástico. Deus se importa com pessoas, Deus quer tocar pessoas, Deus quer mudar a vida de pessoas. É você olhar para o seu filho, para a sua filha, para o seu vizinho, para o seu marido, para o seu amigo, e saber que Deus tem um plano fantástico para ele. E ele às vezes não conhece esse plano. E por que, que ele não conhece? Porque ele nunca tentou para o chamado, para a voz do Espírito Santo. Porque sempre o Espírito Santo irá nos buscar e vai nos levar a andar na verdade, porque a verdade destrói a mentira. Então vamos orar nessa noite. Tenho certeza que será passagens bíblicas muito importantes. Nunca tire versículos de um contexto para montar uma doutrina. É por isso que você tem que sempre trazer no seu coração que você é um ser eterno. Pensa comigo. Você, daqui um milhão de anos, você vai estar em um lugar. Você vai estar em um lugar. E esse lugar, quem vai escolher? Quem escolhe? É você. Porque Deus quer, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Ele deseja isso. Mas todos serão? Não. Não é pela vontade de Deus que não serão. É pela escolha errada do homem. Porque cada um de nós temos o livre-arbítrio. Agora pensa que você pode mudar o mundo inteiro lá do seu quarto. Tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro direito onde ela está, eu sei que é Antigo Testamento, que fala que os olhos de Deus estão buscando aquele que verdadeiramente quer dar tudo para Ele. Deus está olhando você, está olhando para mim. Ele sabe o seu coração. Ele sabe as fraquezas que você está enfrentando. Mas Ele quer que você saiba que Ele é a sua força. Então vamos pegar Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Por que Paulo, nós vimos semana passada, nós lemos a carta de Gálatas, e nós vimos Paulo exortando a igreja, falando que eles não deveriam voltar às práticas legalistas, que eles não deveriam voltar mais ao judaísmo, que Jesus era tudo, bastava ter Jesus. Que se eles voltassem àquelas práticas legalistas, eles iam cair da salvação deles. E acontece a mesma coisa hoje. Você tem que entender que você é salvo, é salva por fé em Cristo, de graça. Você é salvo porque você crê que Ele é o teu Salvador. Você entendeu o que aconteceu no Jardim do Éden. Você tem que entender que toda a raça humana nasce pecadora. Por que o homem peca? Porque nasce pecador. Se você olhar as netinhas, vamos pegar as netinhas da Keiko. São gêmeas, tão bonitinhas. Só que elas têm uma natureza de pecado. E elas fazem uma porção de coisas porque a própria natureza delas as ensina a fazer errado. E aí os pais têm que vir e corrigir, ensinar, até que elas tenham um entendimento para nascer de novo. E quando elas nascerem de novo, dentro delas haverá uma força. O Espírito de Deus vai estar dentro delas. E elas vão combater a carnalidade. Porque dentro delas existe um novo nascimento. Existe uma nova vida. Quando nós estivermos lendo ali, Paulo vai estar exortando a igreja, nos exortando. Que nós não podemos mais andar de qualquer jeito. Você tem que andar em santidade. O fruto da justiça, um dos frutos de andarmos na justiça, é a santidade. Nós somos santos, lavados no sangue do Cordeiro. E você tem que preservar esse caminho santo. Porque isso depende, disso depende a tua salvação. É por isso que você não perde a salvação da noite para o dia, não é dessa maneira. Ao invés de você continuar lutando contra as tuas fraquezas, andando na luz da palavra, você vai aceitando a fraqueza como sendo você. E essa fraqueza vai te trazendo para as trevas, para o escuro, te afastando do verdadeiro. E a sua mente vai sendo cauterizada. E você não consegue entender mais que é errado. Porque vai sendo aos poucos. Por isso que chama, a gente fala, cauterizar alguma área. Você queima aquilo. Fica insensível aquele lugar. Você vai perdendo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque você insiste em continuar no caminho do engano, do erro. Isso é lutar contra o Espírito. É você resistir a Ele, à voz dEle. Resistir, melhor dizendo, à sua nova natureza que está em você. Então, olha só. Quando nós ouvirmos a voz do Espírito, não vamos endurecer o nosso coração. Então, Hebreus 6, 4. Olha que Paulo falando. É impossível. Ele diz, é impossível. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia, a humilhação. Quando eu deixo de me firmar na minha salvação por meio de Jesus Cristo e começo a me firmar naquilo que eu acho, que eu penso, na minha própria força, eu estou humilhando o que foi feito. É muito importante nós reconhecermos o que Jesus fez por nós. E ele continua dizendo: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles quem é também cultivada, por aqueles quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então Paulo começa a dizer: olha, vocês conheceram a verdade. Vocês sabem que o caminho da salvação é de graça, é Cristo. Vocês sabem, vocês conhecem o caminho. Se vocês, de propósito, começarem a abrir mão dessa verdade, a mente de vocês vai começar a ficar cauterizada e vocês vão se afastando do verdadeiro. E vamos para Judas. Judas fala a mesma coisa. Judas é um livrinho, é o penúltimo livro da Bíblia. Antes de Apocalipse está o livro de Judas. Judas capítulo 1. Judas. E Judas começou a escrever sobre a salvação. Ele começa, de repente, a falar... Por que que ele começa a falar da salvação e da importância de você se edificar na tua salvação, na sua fé? Porque ele estava vendo que pessoas, indivíduos, estavam sendo introduzidos no meio da igreja com heresias destruidoras. Pessoas mestres dentro da igreja, convencendo as pessoas a abrirem mão do caminho da salvação. Porque pensa comigo. Você é salvo em Jesus. Você é família de Deus. Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Temos fraquezas? Temos fraquezas. Somos filhos e filhas de Deus com fraquezas. Só que nós não somos mais pecadores. Eu não aceito mais a minha fraqueza como sendo parte de mim. Eu luto contra ela. Eu tenho que lutar contra a minha fraqueza. Porque senão essa fraqueza vai me destruir. Então olha só. Como que Deus, como a palavra de Deus vai nos orientando. Versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Esse ai deles significa que essas pessoas perderam a salvação e continuam pregando como se fossem salvas. Elas continuam pregando, mas já perderam a salvação há muito tempo. Ai deles. E ele fala... Por que que ai deles? O que foi que essas pessoas, o que que eles fizeram? Eles prosseguiram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho da inveja. Caim era um homicida, matou o seu próprio irmão. Pensa, eles eram donos de tudo. Não tinha concorrência. O mundo inteiro pertencia a eles. Satanás sempre vai tentar encontrar em você e em mim uma fraqueza. Ele vai trabalhar em cima disso para te destruir. É por isso que você tem a pessoa do Espírito Santo. É por isso que oramos em línguas. É por isso que nessa carta Judas fala que precisamos edificar a nossa fé. Porque são mestres do engano. Uma dissimulação no nosso meio. Ele continua falando, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Se você quiser ler sobre a revolta de Corá, está lá em Números 16. Corá mais dois homens quiseram, não estavam contentes na posição que eles tinham dentro de Israel. Eles eram príncipes em Israel. Eles queriam o lugar de Moisés e Arão. Eles estavam contentes, eles queriam a posição do outro. Nós temos que entender que Deus deu a você o seu chamado, segundo aquilo que ele viu em você. O chamado foi colocado em você. Não é você que escolhe o seu chamado, ele foi dado a você. Está dentro de você. Ele continua, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer regato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Árvores, e aí que está o versículo-chave dessa carta. Árvores, em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Por que duplamente mortas? Por que essa frase é importante? Porque nascemos todos mortos espiritualmente. Encontramos com Jesus, nascemos de novo, temos vida. E perdemos essa vida, morremos de novo. Duplamente mortos. Então, salvação aqui é um alerta para você e para mim, que nós temos que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida em Deus, da nossa caminhada, da nossa jornada de fé. Aí ele continua dizendo, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha o versículo 16. Os tais são murmuradores, descontentes, as características dessas pessoas, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, nós estamos no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. De que jeito que eu me edifico na minha fé santíssima? Ele responde, orando no Espírito Santo. Percebe como que a oração em línguas é de extremo valor para nós estarmos nos guardando de ensinamentos errados, de pessoas que falam mentiras? Vamos pegar, aí ele fala, no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E Pedro continua falando a mesma coisa sobre esses homens. Pega comigo, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, olha só. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pula um pouquinho. Versículo 17. Esses tais são como fontes, a mesma coisa que Judas falou, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que isso acontece da noite para o dia? Não. É gradativo. É por isso que Paulo fala em Efésios sobre a armadura de Deus, o cinturão da verdade. O cinturão, ele prende a armadura. A armadura de Deus, na realidade, é a sua nova natureza amadurecida. Você tem a mente exercitada na verdade. Você fala com sabedoria. Você tem um escudo. A fé é um escudo para você. Você tem palavras para confrontar Satanás quando ele vem te atacando. Então, a primeira peça é o cinturão da verdade. Então, significa que no seu dia a dia você comece a tentar. Pare de mentir. Porque se você é mentiroso, a Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Ah, eu não me prostituo, mas você é mentiroso. Se você ler a lista dos mentirosos, feiticeiros, aqueles que andam em prostituição, não vão herdar o reino de Deus. E tem uma listona que é obra da carne. É por isso que você tem que aprender a se julgar. E falar: não, eu vou sair desse caminho. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Então, sabe aquelas mentirinhas que a gente fala, mentirinha branca? Não existe isso. Fulano, onde você foi? Fale a verdade, fui ali. Coisas pequenas. A gente aumenta os fatos. Pare de aumentar os fatos. Comece a treinar. Pare de mentir. Porque senão a sua armadura está toda furada. Pega comigo, Tito. Volta um pouquinho. Tito, capítulo 1. Tudo isso é para nós nos fortalecermos. Somos soldados de Cristo. Tito, capítulo 1. Vamos pegar do versículo 10. Tito, capítulo 1, versículo 10. Ele começa a falar das pessoas também que estão lá. Determinados indivíduos que falam que conhecem a Deus, mas não conhecem. Eu quero que nessa noite você entenda que a salvação é tão preciosa para você. A tua salvação é o maior milagre que você poderia receber. O maior milagre de você passar a sua eternidade. Porque você pensa, você nunca vai deixar de existir. Nunca. O menor tempo que você passa é aqui na Terra, 120 anos. O que é 120 anos? Perto da eternidade? Nada. É melhor você entender que, tendo com o que comer e vestir, estejais contentes, do que você se meter em grandes enrascadas. Tende com o que comer e vestir, estejais contentes. Você nada trouxe para este mundo e nada vai levar com você. Está lá em Timóteo isso. Você nada trouxe e nada vai levar. Portanto, tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Porque muitos, nessa vontade de enriquecer, acabam transpassando a si mesmos, Paulo fala em Timóteo. Se machucando, se transpassando de dores. Então, pensa, Ele é o teu provedor. Experimenta, comece a erguer tuas mãos todos os dias e falar: Pai, eu te agradeço. Tu és o meu provedor. Tu és o meu provedor. De nada tenho falta, o Senhor é o meu provedor. Tira os olhos daquilo que não é nada e coloca os olhos em Cristo. Você é família de Deus, pensa. Se Ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? Ele conhece tudo a teu respeito, Ele quer te ajudar. Só que você precisa confiar nele. Sair, deixar... Lembra, lá em Gálatas 2:20, eu acho, tem uma frase maravilhosa, um versículo lindo, Paulo falando: a vida que eu vivo agora não é mais a minha vida. É Cristo que vive em mim. O que ele está dizendo? Paulo morreu. Hoje a vida que está em mim é ele. É ele vivendo dentro desse odre. É a vontade dele. Isso é importante que você entenda. Porque a sua vida vai mudar muito se você entender isso. Que a vida que você vive hoje é Cristo em você. É a vida dele em você. Em Tito ele continua no versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Paulo escrevendo para Tito: porque existem muitos insubordinados, palradores, que fala, aquele que fala demais, aquele que se julga sábio, esse é um palrador. Frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Circuncisão é da lei, especialmente eles. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha o que ele está falando aqui. Nós temos que entender que tem pessoas assim no nosso meio. E o diabo vai usá-las para desviar você e a mim do caminho da salvação. Pega Timóteo, vamos um pouquinho para frente. Timóteo capítulo 4, versículo 1. Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha só. Olha aqui como que nós temos que prestar atenção nos ensinamentos do nosso irmão Paulo. Porque tudo que Deus quer é nos treinar. Nós temos que sermos treinados, edificados, fortalecidos. Existe um papel para você onde você está. Deus toca pessoas e vidas por meio do seu testemunho, da sua vida. Você anuncia Cristo com a sua própria vida, com seu comportamento. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão se esfriar da fé. Sem fé, como que eu vou vencer o mundo? Sem fé, como eu vou ser salva? Sem fé, como que eu vou avançar no reino? Mas por que que eles vão apostatar da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tem ensinos de demônios por aí? Tem uma porção. A internet, o YouTube está lotado. Que parece, mas não é. É por isso que você tem que entender o poder da mensagem do Evangelho de Jesus. Nem tudo que você ouve porque alguém está com a Bíblia na sua frente falando, é a verdade. Nós estamos lendo aqui pessoas, mestres do engano, no meio da igreja. E Paulo está nos alertando Ele fala, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, a consciência deles está cauterizada, eles continuam, eles acham que estão salvos, continuam fazendo coisas erradas, continuam levando milhares de pessoas ao erro. Mas por que eles levam? Porque as pessoas ainda não entenderam que elas têm um mestre chamado Espírito Santo. Que você não foi deixado, não foi deixada nas mãos de pessoas, mas nas mãos maravilhosas do Espírito Santo. Ele quer nos ensinar todos os dias. Por isso que a oração em línguas é um bem para você. Você não está fazendo um favor a Deus. O favor é para você. Quando você se edifica, é para você. Quando você ora no Espírito Santo, é você que está edificando a sua fé. E a minha fé edificada me faz saltar muralhas. A minha fé edificada me faz enxergar como Deus enxerga. E faz andar como Jesus andou. Ele continua falando. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Nós temos que seguir a boa doutrina. E ele fala aqui no versículo 15, 16 do finalzinho. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifestado. Ele fala um versículo, esse versículo mudou a minha vida. Eu amo esse versículo. Ele fala assim, tem cuidado de ti mesmo. De quem que você vai cuidar? De você mesmo, do seu próprio coração. Tem cuidado de ti mesmo e do que mais? E da doutrina. Você está andando na doutrina correta? Você está pensando como Deus pensa? Você está andando nesse caminho santo que Ele colocou para você? Você está falando a verdade? A palavra dEle o tempo todo diante dos ataques de Satanás? Porque o diabo só tem um objetivo, matar, roubar e destruir. E ele não olha sexo, idade, ele não olha se a pessoa é alta, baixa, gorda, magra, se ela tem dinheiro, não tem dinheiro, isso não importa para ele. Ele odeia as pessoas, porque o inferno não foi criado para você e para mim. O inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos. Agora, pensa comigo, olha ao seu redor. Quantas pessoas que você conhece que andam na morte e não sabem que estão mortas? Cristãos que falam que são cristãos, mas você olha a vida deles, o comportamento deles não diz, não é coerente com a vida de um filho, de uma filha de Deus. Por isso que você tem que aprender a julgar a si mesmo. Para não ser julgado com o mundo, existe um futuro glorioso para nós. E Paulo falou para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, Timóteo, meu filho, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, quantas pessoas estão olhando para você e para mim? Quantas pessoas estão indo no caminho da morte que Deus pode olhar, usar a sua vida para desviá-las desse caminho? Não deixe o diabo dizer que a sua vida não tem importância. Não deixe o diabo dizer para você que você é menos. Você não é menos. Você é filha de Deus, filho de Deus. Isso tem poder. Olha Romanos 8. Paulo falando em Romanos 8. É Romanos capítulo 8, versículo 13. Aqui Paulo, ele, de Romanos 7 para o capítulo 7 para o capítulo 8, Paulo conta o conflito, né, daquele judeu que queria guardar a lei. No capítulo 7 ele conta esse conflito. Ele queria guardar a lei, mas havia algo dentro dele que o impedia de guardar. Deus estava do lado de fora dele e dizia: seja santo. Deus é santo, ele ama o pecador, mas ele não pode conviver com o pecado. As trevas veio da natureza de Satanás. Nós nascemos filhos das trevas, mortos, espiritualmente mortos. Isso não é xingar, é constatar, é você saber que isso é real. É enfrentar a si mesmo. A melhor coisa que você pode fazer é confrontar você mesmo na sua edificação, no seu fortalecimento. Pensa, sua vida é de extremo valor a Deus. Você pode mudar um prédio inteiro, uma cidade toda. Lim será uma terra avivada, uma cidade avivada. A nossa cidade é abençoada porque estamos aqui. Quando você anda pelas ruas de Lim, abençoa a cidade. Olha com olhos como Deus enxerga, um povo próspero, um povo abençoado. Não importa o que naturalmente você esteja vendo, importa que a palavra de Deus diz que Ele quer que você traga o céu para a terra. É isso que Ele quer, que você puxe o céu para a terra. Nós somos cidadãos do céu, nós estamos implantando um reino que está dentro de nós e sai fora de nós. E toca pessoas, vidas. Agora, pensa comigo. Você acha que Satanás quer que você saiba disso? Não. Você acha que Satanás quer que você saiba que você pode, de propósito, se edificar todos os dias? Que você pode falar a verdade da palavra sobre tudo que você está enfrentando, sobre os seus filhos, marido, vida financeira? E você vai colher frutos disso. Esse é o seu desafio. Esse é o meu desafio. Falar a verdade da palavra diante dos ataques de Satanás. Quando Jesus foi atacado no deserto, por Satanás, no confronto que ele teve, ele usou a palavra: está escrito. Está escrito. E Satanás tinha que recuar. É assim que você faz. Está escrito, diabo, os meus filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz sobre os meus filhos. Está escrito. E assim é. É você não aceitando, se posicionando, ensinando na prática para os teus filhos uma vida santa, uma vida de obediência ao verdadeiro evangelho. Isso é para você e para mim. E Paulo fala aqui, Romanos 8, 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você, esse Espírito aqui é a sua nova natureza, e pela sua nova natureza, você colocar em morte os feitos da sua carne, você não vai perecer. Eu tenho que saber quais são os frutos da minha carne. Inveja, homicídio, malícia, engano, fofoca. Sabia que a fofoca destrói a sua vida? Saia fora de qualquer tipo de fofoca. Fofoca é operação da carne. E muitos se metem em grandes enrascadas porque falam demais. Falam que não viram, aumentam aquilo que eles não viram. E quem sai no prejuízo? Eles mesmos. Os mentirosos não vão herdar o reino. E você tem um reino inabalável dentro de você. Você tem toda a condição de andar em um caminho santo. porque ele é a sua força dentro da sua nova natureza. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são guiados por essa nova natureza, são filhos de Deus. Pega primeiro Coríntios comigo, estou terminando. Eu quero que você entenda. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, 9. Na primeira carta aos Coríntios, existe uma descrição maravilhosa da igreja e também da família. No capítulo 11 ele fala, Jesus ele tinha um cabeça, Deus era o cabeça dele. O homem é o cabeça da esposa. Existe uma autoridade quando você guarda isso. Você tem um cabeça, que é Cristo. Se você é uma mulher casada, tem uma autoridade sobre você. Seu marido é o seu cabeça. Não o contrário. É desonra quando a mulher é o cabeça do marido. Isso é desonra. Mudou a ordem. Satanás entra e destrói. Existe um princípio espiritual maravilhoso. Quando você lê a carta aos Coríntios, era uma carta, era uma igreja que Paulo abriu aquela igreja. Era uma igreja cheia de dons, mas totalmente carnais. Tanto é que doutrinas erradas estavam acontecendo dentro da igreja. E uma delas era que o filho dormia com a esposa do pai. E era um líder. E ninguém falava nada. E Paulo disse, tira esse fermento maligno do meio. Porque essa doutrina está dizendo, ele está passeando na igreja, dizendo, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não tem problema. Mas olha só o que Paulo fala aqui. No capítulo seguinte, 1 Coríntios 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Você não sabe que aqueles que andam na prática da injustiça, ele está falando para a igreja. Lembra, a porca voltou ao seu lamaçal. Ela foi lavada. Ela voltou às práticas de injustiça. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Percebe, está escrito aqui, não vão herdar. Não adianta a pessoa querer, não vai entrar. Então é melhor ser lavado no sangue. É muito melhor se arrepender, andar no caminho do arrependimento. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele fala assim no versículo 18. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, eu quis falar sobre isso, porque é muito importante, porque tem muita doutrina errada dizendo que você pode continuar na prática do pecado, porque não tem nada a ver com o seu espírito nascido de Deus e você vai para o céu. Não é verdade. E você precisa conhecer a verdade, porque a verdade te liberta. Então, nessa noite, guarde, você é um homem ou uma mulher salva. Se eu fiz alguma coisa errada, eu tenho o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Eu saio daquelas práticas. Quando você vai no seu quarto e adora o teu pai, tudo muda. Então, nessa noite, alegra teu coração. O teu nome está escrito no livro da vida. Tem poder quando você anda. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Pensa, o céu inteirinho está à nossa disposição. Amém?